Quanto mais você entender isso, mais você consegue crescer, fazer produtos melhores, expandir. O resto, técnica, se é lançamento, se é meteórico, se é webinar, nada disso.
Perfeito.
Qualquer uma funciona, tá? Qualquer uma funciona desde que você entenda muito bem o seu avatar, entenda muito bem os problemas dele, entenda muito bem as dores dele e saiba criar uma solução para resolver isso.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Educast. Agora com um canal, né, só nosso mesmo, com conteúdos exclusivos para vocês. Hoje eu tô com um convidado mais do que especial. Inclusive é um assunto que hoje na Edu está super em alta. Eu tô com o Denison aqui, ele é CEO da Mindmaster e também expert em liderança e gestão. Seja muito bem-vindo. A gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente. E conta pra galera de casa quem é você.
Legal. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Eduz, pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o Denison, como você já comentou, expert em liderança, gestão de equipes, gestão de projetos, organização do trabalho como um todo, né? A gente costuma falar que a nossa grande missão lá é simplificar e organizar o trabalho das pessoas, é isso que a gente tenta fazer, né? Eu como expert, né? Legal. Quem é expert aqui entende, né? A gente gosta de gerar valor com aquilo que a gente faz, e eu acho que o valor que eu gero é justamente esse. É ajudar as pessoas a organizarem melhor o trabalho delas e simplificarem seus processos, a gestão das suas equipes e tudo mais. E já tem 10 anos, né, que eu estou à frente da Mindmaster, que a gente fundou essa empresa. Então, eu acho que é um pouco raridade, né? Empresas do digital com 10 anos, 10 mais.
10 anos, né? Mesmo tempo da Eduz.
Mesmo tempo da Eduz, né? A gente começou junto com a Eduz.
Legal.
Então, a gente está há 10 anos aí, com cursos online, agora pós-graduação e tudo mais. Bom, a gente vai falando aqui.
Vamos. Que legal, que legal. E eu até falei aqui para vocês de casa, né? O Denison, ele é CEO da Mindmaster, como ele falou aqui agora. E acho que vocês estão de casa, o que é Mindmaster, né? O que exatamente é? Ele vai explicar um pouquinho para vocês que estão aí em casa. Obviamente que eu já vou falar para você. Se você tem alguém que você sabe que está com uma equipe, que precisa ir trabalhar com mais foco, né, direcionar seu tempo, se sentir mais produtivo, encaminhe esse link e já compartilhe com essa galera, porque tem conteúdo bom aqui, tá?
Legal.
Conta para essa galera o que exatamente a Mindmaster faz, né? E qual é o objetivo de vocês? Você já trouxe um pouquinho aqui, mas qual é o objetivo hoje, né, de vocês com os alunos de vocês? O que vocês entregam exatamente? Conta um pouquinho do ouro aí pra galera.
Tá, vamos lá, né? Hoje em dia, a gente desenvolveu um método de gestão baseado, não sei se você já ouviu falar de gestão ágil.
Sim.
Ou de métodos ágeis.
Uhum.
Eu vim do mundo corporativo, né, sei lá, tem uns 25 anos de experiência já, né, de trabalho.
Show.
A falta de cabelo não nega a idade, né?
Tá entregando.
Tá entregando. Quando eu trabalhava, né, como gestor, eu era gerente de projetos, uhum, né, quando eu era CLT. E quando eu trabalhava como gerente de projetos, uma das coisas que estava em alta lá naquele... Estava começando a surgir, né, ali no início dos anos 2000, era um tal dos métodos ágeis. Eu me especializei nisso.
Uhum.
E o jeito que eu organizava os projetos, que eu fazia gestão de projetos usando gestão ágil, me dava uma produtividade muito maior, uma organização muito maior do que o jeito tradicional que se fazia na época. Uhum. Né? Eu acabei me especializando nisso. Eu dava treinamentos informais naquela época, ali por volta antes de 2010, mais ou menos.
Legal.
E aí, quando vira os anos 2010, 2012, 2013, eu conheço o Denis, né, que é o meu sócio, e a gente fala, cara, e ele também, dando treinamento de métodos ágeis naquela época, fala, por que a gente não pode abrir, vamos abrir uma empresa junto pra gente treinar, isso que a gente dava treinamentos internos na empresa, né?
Legal.
Por que a gente não dá esses mesmos treinamentos pra fora, né? Pra ajudar as pessoas a também a organizarem melhor seus projetos, suas equipes e tudo mais. E a gente começou a fazer isso, primeiramente com treinamentos presenciais, e baseados puramente em Scrum, Kanban, que eram os métodos ágeis, né? Só que com o tempo, o que a gente percebeu? Ah, e naquela época o nosso público era muito um público de TI, era muito programador, a galera da TI, né?
Começou aí, que vinha muito. Verdade.
Começou aí, né? Porque começou aí, então eles conheciam isso, né? Já tinham um nível de consciência alta do que era isso que a gente estava ensinando.
Perfeito.
80% do nosso público era TI. Só que o que a gente percebeu, isso há 10 anos atrás, né? Que o que a gente ensinava não era coisa de TI. Serve para qualquer um. Qualquer líder, para qualquer gestor, qualquer um que tenha um monte de trabalho para fazer, tem uma equipe para executar esse trabalho e precisa organizar essa bagunça, precisa de gestão, né? E a gente percebeu que isso que a gente ensinava servia para qualquer pessoa. E conforme o tempo foi passando, foi vindo um público que não era de TI para Mindmaster, né, para os nossos conteúdos. A gente começou a criar conteúdo para a internet.
Sim.
E a gente começou a perceber, e isso não estava claro para a gente no começo. A gente achava que, cara, nós só vamos vender para a galera de TI, né?
TI.
Só que começou a vir um público de tudo quanto é área variada.
Mar ali,
né? É um enorme. A gente falou, não, então peraí, né? A gente tem que adaptar e criar uma metodologia que seja simples. Que a gente falava muito jargão técnico, muita coisa nessa época que só o pessoal de TI entendia.
Uhum.
Precisamos criar uma metodologia simples para esse público mais amplo.
Sim.
E aí, ao longo dos últimos 10 anos, a gente vem desenvolvendo essa nossa metodologia, aprimorando ela. Então, hoje... É, a gente tem um curso de formação de gestão, baseado nessa mesma metodologia, que a gente chama de gestão ágil 2.0.
Legal.
É, temos a pós-graduação em cima dessa metodologia e vários cursos paralelos, né, de liderança, de gestão de tempo, de assuntos correlatos. A gente também tem, sei lá, deve ter mais uns 10 cursos que a gente tem.
Bastante.
Que a gente vende.
Que legal. E hoje, na verdade, a gente fala sobre gestão de tempo, projetos, e, na verdade, tudo isso está envolvido, né?
Sim.
Nessa questão que você traz. E a gente sabe, a gente está falando até um pouquinho antes de começar aqui, pessoal, a gente está falando sobre o período pandemia, né? Já faz um tempo, só que ainda a gente sofre um pouquinho com os resquícios, né?
Uhum.
Da pandemia. E eu estava comentando um pouquinho com ele também sobre o quanto que a gente cresceu na pandemia quanto Eduz e o quanto que a gente precisou criar processos, né? E também desenvolver algumas questões mais para falar, poxa, quem tá, eu foco aonde, né? Uma equipe maior, como você trouxe, a gente tinha 100 funcionários, do nada a gente pulou para 550 funcionários. Então, obviamente que a gente precisa de uma estrutura, né, bem feita. Hoje você considera que, mesmo que pós-pandemia, que a gente sentiu essa dor ali na essência, né, acho que cortou ali na pele de todo mundo, né? Você considera que ainda tem muita empresa que não pratica nenhum tipo de metodologia para foco, para organização de projetos? Você sente que tem muita empresa
assim,
ainda?
Com base no que a gente vê de mercado, né, que é o que a gente atende. A grande maioria não tem.
Não.
E não importa o tamanho, tá? Pode ser uma empresa de 30 pessoas, de 100, de 500, de 1000. Acima de 1000 funcionários já é difícil você ver alguma coisa desorganizada, tá? Mas as empresas de 500 para baixo, quase nenhuma.
Isso
tem...
influencia no resultado, né?
Total. Porque as pessoas estão... E aí, né, quem tá na liderança, quem tá... ou exercendo cargos de liderança dentro da empresa, normalmente fica só apagando incêndio, tudo é prioridade, nada é prioridade. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? E a pessoa não consegue fazer o que realmente importa, porque muitas vezes ela tá fazendo coisas que ela só tá... Ela tá resolvendo uma urgência de hoje que foi algo que era importante ontem, mas ela não tratou quando era importante. Esperou ficar urgente. É, isso é o que a gente mais vê.
Uhum.
Tá? A gente mais... É, e talvez o que motiva a gente, né, de estar aqui fazendo, ensinando isso, porque a gente consegue resolver esse tipo de coisa, né?
Exato. E o que você trouxe, você traz...
Assim, e aí, desculpa,
pode falar, imagina.
No caso da Eduz, que cresceu, né, exponencialmente, 4 vezes, você comentou, né, em poucos anos, tudo isso que eu comentei acaba se agravando, né?
Sim, muito. É. Muito, porque daí a gente só vai ver quando estourou, né?
Só vai ver quando estourou.
Ah, não, peraí, esse plano não tem processo, até comentei. Hoje a gente tem times, né? Time de operações, BI, né? Imagina, nessa época a gente não tinha nada. Era todo mundo colocando a mão em tudo, né? E isso realmente não dá.
Mas aí, tem um outro negócio que eu sempre falo, também tem que tomar cuidado, tá? Que eu percebo, principalmente quando vem empresas pequenas, que eu acho que a maioria dos casos dos infoprodutores, que são empresas menores, começam pequenos, né? Às vezes é só ele, né? O infoprodutor, às vezes ele tem no máximo ali, sei lá, 5 pessoas, 10 pessoas. É, empresas menores, tal, às vezes, o que acontece, tá? Tem gente que vem com uma empresinha muito pequenininha e quer encher de processo. Quer colocar processo para tudo e fazer o organograma e tal, aquele monte de coisa. Engessa a empresa.
Sim.
Então, depende do momento da empresa, você precisa de mais gestão. Dependendo do momento, você precisa de uma gestão mais flexível.
Uhum.
Tá? No caso da Eduz, com certeza, vocês devem estar precisando de um arcabouço mais complexo de gestão. Uma mesma empresa pequenininha, de 10 pessoas, não precisa de tudo isso. Uhum. Se ela colocar tudo isso, ela mata a empresa.
Total. Porque fica dependendo
então, tem que tomar
dito,
cuidado
né?
com isso também.
Perfeito. Então você que tá em casa já pega a dica, né? Porque a gente sabe que tem muito infoprodutor que tá no início da jornada aqui e que talvez tudo que a gente tá falando agora, processo, time, talvez para você nesse momento não faça sentido. Mas também tem muito conteúdo dentro até da página, né, da Mindmaster também, que pode te ajudar aí a entender como começar, né?
Ah,
já é um ponto, né?
Com certeza.
E eu queria trazer, até a gente estava falando um pouquinho sobre experiência, né? Você falou que muitos anos aí já atuando, né? Queria que a gente voltasse um pouquinho lá atrás para contar mesmo a sua história de como você começou de fato, né, nesse mundo aí profissional. porque a gente sabe que a Eduz, principalmente, a gente fala muito sobre trabalhar com o que a gente gosta, com propósito. E eu vejo muito, seguindo vocês e todo o contexto que eu já converso aqui, até com quem atende vocês, com feedbacks de clientes, vocês entregam muito e dá para ver que isso também é muito da essência de vocês, do Denis, né? Da sua própria essência. Então, tem uma questão de fazer o que gosta, ser apaixonado pelo que faz mesmo. Sim. Quando você descobriu essa paixão pelo que você está fazendo hoje?
Bom, vamos lá. Já tem bastante tempo, né? Até comentei contigo, já tenho mais de 20, quase 25 anos de experiência profissional. Lá no comecinho da minha carreira, eu diria que até 2006, 2007, mais ou menos, eu trabalhava como profissional, né? Sempre em grandes empresas, eu sempre trabalhei. Nessa época que eu tô comentando aqui, eu tava no Banco Santander, que é, sei lá, quantos mil funcionários tem.
Nossa.
Eu sempre trabalhei em empresas assim, com grandes estruturas, né? Que, inclusive, o meu avatar hoje é esse profissional, é um CLT que trabalha numa grande empresa, né? Por quê? Porque eu sou o avatar transformado, né? Eu era essa pessoa e eu cresci até cargos executivos, cargos de gestão. Então, eu ajudo as pessoas a crescerem dentro disso daí.
Perfeito.
Né? E como que funcionou comigo? Eu fiquei muito tempo, até, sei lá, 2006, trabalhando ali, só que um profissional estagnado. Eu era analista e o meu sonho era ser gerente naquela época, né? E eu não conseguia crescer, não conseguia evoluir, eu não sabia por quê e tal, fui procurar estudar. E paralelo a isso, eu recebi um projeto para gerenciar lá no banco, para... sei lá o que deu no meu chefe ali, ele achou, cara, vou te ajudar, né?
Você quer
tanto ser líder, né? Então, gerencia esse projeto novo aqui da corretora. Aí, puta, fiquei todo feliz, né? Vou gerenciar o projeto. Achei que agora eu ia ser promovido, agora eu ia virar gestor, né?
Vou me destacar aqui.
Foi péssimo, né? Assim, nada funcionou. Todos os prazos que eu dei, eu não conseguia cumprir, sabe? Foi um desastre. Tanto que chegou um momento, acho que uns 6 meses depois disso, eu tava achando que eu ia perder meu emprego, sabe? Eu tava me arrependendo de ter aceitado aquela oportunidade. Falei, cara, quando eu só era analista, quando eu só era um trabalho técnico, eu era elogiado, eu tava indo bem, né? E agora me promoveram pra líder, promoveram só, não no salário, né? Só me deram ali a atribuição.
O teste.
E eu tava sendo um desastre. O projeto não tava... Eu não conseguia cumprir nenhum prazo que eu dava, a equipe tava perdida, e eu não sabia nem como liderar as pessoas, como cuidar de pessoas. E nesse mesmo tempo, eu tinha acabado de ficar noivo da minha atual esposa, né? E aí eu tava naquele impasse, caramba, eu vou casar, né? E não sei se você é casado, quem já casou sabe quanto custa um casamento. Ah, e tava naquele momento, né? Ah, e fechando festa e não sei o quê, e querendo comprar apartamento.
Nossa.
E eu percebendo que eu tava mais perto de perder o emprego, né? Do que ser promovido.
Um momento, né?
E esse monte de conta aparecendo, né? As contas vindo, crescendo, e eu, caramba, eu vou perder o emprego. Porque eu aceitei isso aqui. Não. E aí teve uma hora que eu falei, não, para, eu vou estudar e vou ficar bom nesse negócio. Eu vou aprender sobre gestão, sobre liderança.
Perfeito.
Ou eu vou acabar perdendo emprego. Né?
Certo.
E aí eu fui estudar, me matriculei na época num MBA de gestão de projetos e, cara, devorei tudo com a tela e virei um nerd da gestão. Eu estudava todo dia. Não deu muito certo na empresa que eu tava, tá? Eu comecei... Porque, assim, é normal. Tudo que você aprende no começo, demora até você ficar bom nisso, né?
Sim.
Eu colocava em prática tudo que eu tava fazendo lá, mas não tava dando certo. Por sorte do destino, e por que eu digo que é sorte, tá? Porque foi completamente sem querer. Eu trabalhava... Pra quem é de São Paulo vai saber, eu trabalhava em Santo Amaro e eu moro no ABC. Então, é longe. É um trajeto longe, né? É trânsito. Era 2 horas de trânsito todo dia. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. 4 horas por dia no trânsito. E eu tava de saco cheio daquilo. Eu falei, cara... Eu precisava arrumar um trabalho mais perto de casa, né? E aí, eu estudando sobre gestão, fazendo MBA, aquela coisa toda, apareceu uma vaga de gestão no ABC Paulista, né? Em São Bernardo, perto de casa. Eu apliquei pra essa vaga na hora, tá? Fui... E quando eu fui, e eu nem percebi pra onde eu tava indo, mas quando eu cheguei lá, né, que eu descobri que eu tava indo fazer uma entrevista na Toyota. E por que que a Toyota é importante, tá? Porque a Toyota... Cara, assim, eu fiz administração de empresas na faculdade. Quem já estudou administração já deve ter visto nos livros de administração, muitas das teorias que a gente aprende são coisas que foram criadas na Toyota. Né? Foram criadas ali naquela época, no Japão, né? Que, e a Toyota, ela saiu de um... A Toyota não, até todas as empresas japonesas, né, saíram da Segunda Guerra Mundial, de um país devastado, para a segunda maior potência mundial na década de 80, década de 70,
né?
Não, década de 90. E virou referência de gestão. Como que esse monte de empresa do nada cresceu tanto?
Como,
né? E a Toyota é uma delas, né? E eu, por sorte, caí na Toyota. E quando eu e aí eu consegui, passei na entrevista, né? Entrei na Toyota. E eu tava quase pra ser demitido no anterior, né? Sim. Mas deu certo, eu entrei na Toyota. E ao entrar na Toyota, ali eu vi um outro mundo de gestão. Foi ali que eu aprendi Kanban, aprendi Lean. Que é as bases de tudo que eu ensino hoje.
Perfeito.
Né? E porque eu falo, foi sem querer, assim, foi uma sorte. Ainda bem que eu caí ali. Tinha que ser, né? Eu fui só porque era perto de casa. Mas ali dentro, e aí eu participei da Universidade Corporativa da Toyota, aprendi com os japoneses, aprendi tudo. Assim, eu já tava nessa pegada de estudar sobre gestão, né? E ter caído ali, caí do lugar certo. E aí, cara, eu estudei. Eu fiquei 4 anos lá.
Né? Legal.
E lembra que eu comentei que eu fazia um MBA na época? E eu comentava com a galera do MBA tudo que a gente fazia na Toyota, tudo que eu aprendia lá. E eles ficavam, cara, nossa, que legal, isso aí é demais. E um dos colegas do MBA, que é o Denis, que hoje é meu sócio, eu conheci ele no MBA. Ele trabalhava numa grande consultoria de São Paulo. E aí eles iam criar uma área nova dentro dessa consultoria de excelência em projetos. Que era uma consultoria que tinha mais de 5 mil funcionários, né? Tinha talvez uns 150 gerentes de projeto. Só que cada um fazia de um jeito, né? Era aquela bagunça. E eles queriam criar uma área para uniformizar a gestão de projetos. Trazer bons gestores de excelência para criar uma metodologia de excelência para todo mundo seguir e monitorar esse tipo de coisa. Eu adorei o desafio. Eu adorava a Toyota. Eu falei, cara, puta, eu vou sair daqui para ir. Mas tá bom, vamos lá. E aí eu aceitei isso daí. Fui para essa outra empresa. E foi lá que eu conheci o Denis, né? E nesse meu trabalho de... Quando eu cheguei lá, né, para criar essa área, descobri uma outra bucha que eu não estava esperando, que era... Essa consultoria, ela trabalhava por projetos, né? Tinha 150 gerentes de projeto. Então, imagina, cada gerente ali devia ter uma média de 5, 6 projetos cada um. Então, você tinha 800, 900 projetos na empresa.
Caraca.
E desses 800, 900 projetos para organizar, sempre tinha projeto que dava bucha, né? A gente chamava de projeto trouble. É o projeto que ou estourou em prazo, ou estourou em custo, ou o cliente está insatisfeito, o projeto que está com algum problema.
Sim.
E aí, o que o presidente da empresa teve uma ideia maravilhosa? Vamos pegar essa área de excelência e eles vão assumir todos os projetos trouble. Então, todo projeto que caía ficou problemático, caía para nossa área. E aí eu virei, tipo tropa de elite, sabe? Não sei se você assistiu o filme A Tropa de Elite, que eles falam, a polícia militar vem até aqui, né? Daqui pra frente é a tropa de elite. Uhum. A gente atuava como se fosse a tropa de elite. Então o projeto que o gerente de projetos não conseguiu dar conta, caía pra nós assumirmos, né? E isso foi muito legal, porque eu acabei tendo uma experiência absurda, porque cara, era uma bucha atrás da outra.
Era o momento mais difícil do projeto, porque ele deu errado.
Exatamente, todo projeto, e eu pegava o projeto que deu errado, minha missão era fazer ele voltar, organizar tudo de novo, deixar tudo bonitinho, e devolvia pro gerente anterior e ia pro próximo errado.
E ele ficava andando, né?
Tinha que deixar andando. E ia pro próximo. E isso me deu toda a bagagem para chegar um momento que eu e o Denis fazendo isso, a gente falou, e uma das coisas que a gente fazia era treinar esses gestores, né? Aquilo que eu comentei. Então, todo projeto que estava estragado, a gente arrumava lá o projeto, treinava os gestores para depois devolver o projeto para eles. Uau. Né? E esse trabalho de treinar é o que a gente mais gostava, mais do que ficar ali tocando os projetos, né? Uhum. Foi aí que a gente falou, pô, vamos abrir uma empresa de treinamento?
Que legal.
E assim nasce a MindMaster, né? Então, para treinar o resto do público para fazer a mesma coisa que a gente fazia, né? Então, nesses treinamentos eu trago tudo que eu aprendi na Toyota, tudo que eu aprendi de gestão ágil como um todo, né? Essa vivência de campo em projetos, em grandes empresas, projetos, tudo que eu tenho. Quase todas as maiores empresas do Brasil que você imaginar.
Já tá.
Os grandes bancos, Santander, Bradesco, Itaú, Caixa, seguradoras todas, as telecoms, né, Vivo, Tim, quase todas a gente já trabalhou. Já trabalhou em algum projeto dentro deles.
Que massa.
Então a gente trouxe toda essa experiência para
aplicar mesmo.
Para aplicar na MindMaster. E aí a MindMaster nasce assim, né? É daí que vem a nossa metodologia, assim que a gente ensina.
E o que é legal porque... É de verdade, é o que vocês, de fato, né, aprenderam, viveram, vivenciaram, e hoje vocês aplicam. Hoje a gente fala muito no mercado digital, tem ainda algumas pessoas que estão sofrendo nesse momento com estratégia de venda mesmo, né? Não estão conseguindo vender. Quem está conseguindo vender? Quem vende um produto de verdade?
Cara, eu acho isso, assim, fundamental, tá? A gente já está bastante tempo no mercado digital, né? Como eu comentei, a MindMaster tem 10 anos, igual a Edu, né? A gente já viu muita gente... aparecendo, gente crescendo do nada e sumindo. Exatamente. Do mesmo jeito que cresceu, sumiu. E a gente tá há 10 anos, né, crescendo, não muito rápido, mas crescendo de forma sustentável.
Perfeito.
E o que que eu vejo, né, a minha visão de quem se manteve junto com a gente, ou quem tá há bastante tempo, é justamente quem ensina aquilo que quem faz aquilo que ensina. Ou ensina aquilo que gosta, aquilo que realmente vive.
Isso aí. Senão não vai.
Quem, cara, sei lá, só entrou pra ganhar um dinheiro e tenta fazer alguma coisa. Não, vou aprender isso daqui. E a pessoa nem sabe daquilo e tenta ensinar. Ou tenta vender algo que não é a praia dela. Não perdura, né?
Não vai, não tem como. E o que é legal que a gente tá falando até um pouquinho antes de começar, né? A gente fala, quem começa normalmente tem um produto. Você tinha, né, toda a sua experiência, sua bagagem, né? Você e o Denis, era um produto.
Exatamente.
E vocês transformaram isso em um negócio real, né? Mas esse negócio, ele só se transforma num negócio se você acredita e se você já viveu isso, né? Como você falou, você é um avatar transformado, você viveu isso, né? Então, realmente, hoje só o que tá conseguindo dar sequência mesmo, né? Na empresa, até nos projetos, nas vendas mesmo, essa é de verdade, né? Essa é a lealdade com o público, é como você faz,
com
você
certeza.
Faz com o coração, com que você, com a vontade de fazer mesmo, né? Então isso dá para ver em vocês, né? Que tem, obviamente, que é um sucesso, a empresa há 10 anos, aí tá no mesmo tempo de aniversário com a Eduz, né? Isso é muito bom ver. E detalhe, é como você falou, a gente não precisa ter um crescimento, uau! Né, todo ano tem um crescimento absurdo. Não, mas é um crescimento sustentável.
Sim.
Isso é importante, né? Então, a gente precisa sempre pensar, principalmente você que está em casa, que está começando agora. Não pensa só no hoje. Pensa no amanhã, né? Na estrutura da empresa, no seu crescimento. Você falar, eu quero começar agora e já vender aquele crescimento absurdo. Esse crescimento absurdo, ele também vem com algumas responsabilidades aí pós, né?
Talvez
você não consiga fazer uma retenção. Qual que está a sua estrutura também pós, né? Venda, pós-compra. É importante para você que está em casa, como o Denison falou, vamos crescer devagarzinho, né? Vamos crescer com sustentabilidade, responsabilidade, isso é importante.
É que às vezes o pessoal vê as exceções, né? E assumem as exceções como regras.
Exato.
Bom, na Eduz vocês têm esses dados, né? Tem um monte de infoprodutor que começa, mas não é todos eles que crescem, né?
Não é.
Mas sempre tem aquela exceção. Aquele menino de 18 anos que faz um ano que ele tá fazendo negócio e tá milionário.
Tem.
Né? Mas ele é uma exceção, ele não é a regra.
Exatamente.
E você não tem que ficar se comparando com essas exceções, né?
Exatamente. Então, olhar pra sua jornada e ver qual que é a sua jornada, qual é o tempo. Respeitar a jornada, né? E realmente, a gente tem alguns produtores e pessoas que têm um produto que estoura e é aquilo, né? Estourou e continua, é aquilo. Mas a maioria mesmo poxa... Você traz um produto, trabalha escala, trabalha, né?
Tem tempo, né? Tem tempo.
Só, cada empresa tem um tempo, cada produto tem um tempo.
E eu acho que o principal, e fica até a dica aqui para quem está iniciando, né? Como infoprodutor, como empresário, o principal comportamento que você tem que... como que eu posso dizer? Proteger, né? A todo custo, é a sua persistência.
Uhum.
Assim, o principal, tá? Todo o resto, você corrige.
Perfeito.
Eu não falo bem pra câmera, eu não sou tão bom, eu sou, sei lá, preciso estudar mais, eu preciso aprender a vender mais. Tudo isso dá pra corrigir se você tiver persistência, se você não desistir, se você não parar.
Perfeito.
E não ficar, obviamente, se comparando com as exceções que cresceram, que tal, não sei o quê. Porque só faz você parecer que você tá muito devagar, que você nunca vai conseguir, que fulano consegue, conseguiu. A fulana conseguiu e eu nunca consigo. Né? Não se compare. Compare com você mesmo. Eu sempre vejo, cara... A minha empresa, esse ano, tá melhor do que tava ano passado? Ou esse trimestre tá melhor do que tava o trimestre passado?
Sim.
Só ver se você tá evoluindo. Se você tá evoluindo, ótimo.
É isso. Acho que um belo exemplo é você mesmo, você trouxe, né? Quando você achou que ia dar tudo errado e ia ser mandado embora, você não desistiu do que você ainda queria, né? Você se aplicou pra outra vaga, continuou seu MBA e hoje, graças a Deus, é um sucesso. Então, a persistência, você tá aí um exemplo bem legal, né?
Eu acho que é isso aí. O principal comportamento, se alguém quiser...
Tem que ser, né?
Tenha persistência. Você pode ter todo o resto, mas se você não tiver persistência, você cai.
É isso. E até olhando para a questão de persistência mesmo, a gente fala hoje muito sobre a gestão ágil, obviamente, dentro das equipes, né? Então, você que tá em casa, como líder, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que você poderia ficar bem atento. É importante o impacto, né? Óbvio que a gente sabe que... tem um impacto muito gigantesco na operação quando a gente fala sobre gestão ágil. Tem muito líder que ele começa e ele desiste, porque não é fácil mesmo, da dia para a noite, você começar a aplicar gestão ágil dentro da sua equipe. Fora a persistência, qual dica que você dá em casa para quem é mesmo líder e hoje está sofrendo com a equipe que não está conseguindo ter uma proatividade ou produtividade? Qual dica que você dá para quem está em casa de, poxa, fora a persistência, o que mais que você precisa ter como líder dentro da sua equipe hoje?
Uma das coisas, que é um dos erros que eu vejo a maioria dos líderes comentando, né? É tentar centralizar demais as coisas. Quando você centraliza, Na verdade, o que é centralizar, tá? É algo que a gente vê ali, né? O líder está centralizando, tudo tem que passar por ele e tal. E aí ele acaba ficando sobrecarregado, não tem fim de semana, e fica com aquela sensação que a minha equipe não entrega se eu não colocar a mão, se eu não fizer e tal. Na prática, o que é isso? Isso, na verdade, está mascarando uma insegurança. Então você tem que tratar, ou pelo menos tentar entender por que que você tem tanta insegurança. Por que que você não confia na sua equipe? Talvez, pode ser, obviamente, que a equipe não tenha as habilidades técnicas necessárias ou não tenha a capacidade necessária para fazer o que precisa ser feito.
Sim.
Aí é um problema pontual, né? Eventualmente precisa trocar alguém, mas não é o que eu vejo na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes não é o problema não tá na equipe. A maioria das vezes o problema tá no líder que não confia, e ao não confiar ele não delega o que poderia ser delegado, não delega do jeito que deveria ser delegado, ou quando ele delega errado e aí ele não confia mais em delegar. O que é delegar errado? Por exemplo, se eu passar uma tarefa aqui para você e falar você precisa pintar esse copo de, sei lá, a alça aqui da caneca de azul. Só que eu não vou especificar a cor, eu não vou falar por quê, eu não vou dizer qual é o resultado esperado, eu só vou falar para você, Juliana, pinta para mim essa caneca aqui. Você vai pintar da cor que você quiser, você pode pintar em volta, você pode não pintar só aqui. Se eu não detalhar exatamente o que eu quero e não garantir que você entendeu que o que eu pedi é realmente o que eu preciso fazer, eu não estou delegando direito, né? E aí uma dica simples que qualquer um pode fazer é, depois que você delega uma atividade para alguém, pergunta para essa pessoa o que você entendeu do que precisa ser feito.
Perfeito.
Só aí, só de fazer essa pergunta, de perguntar para outra pessoa o que você entendeu do que precisa ser feito, você já resolve um monte, assim, eu diria que, sei lá, 60% ou 70% dos problemas de comunicação se resolvem com essa única pergunta.
Uhum.
Porque aí a pessoa vai dizer o que ela entendeu, aí você já, não era isso que eu quis dizer. E aí você explica de novo, até chegar no consenso.
E não gera retrabalho, né?
E aí, isso não gera retrabalho. Porque não fazer isso faz a outra pessoa fazer de um jeito que muitas vezes você não queria. Quando vai chegar pra você e fala, não foi isso que eu pedi, a pessoa, foi isso que eu entendi. Mano, mas não foi isso que eu pedi.
Não é isso.
E aí eu chego, de tanto fazer isso, chega uma hora que você se cansa, você perde a confiança na pessoa, você acha que a pessoa nunca faz do jeito que você faria, você começa a ir lá e fazer por você mesmo. Adiantando o filme, no final das contas, onde você tá? Você tá lá apagando incêndio, no operacional, preso, fazendo tudo por todo mundo, e a sua equipe é perdida,
sim,
desmotivada, porque não sabe para que direção que tem que ir, não sabe exatamente por que tá fazendo o que tá fazendo. Então, eu acho que esses são os erros principais dos iniciantes.
Perfeito. Então, você que tá em casa já sabe. Tá delegando? Delega direito.
Delega direito.
Delega
e uma
direito.
Vez delegado, confia.
Confia.
E aí é um exercício de... não é fácil, tá? Eu sei que para algumas pessoas não é fácil confiar. Então você tem que exercitar isso. Não é uma coisa que vai ser do nada, assim, não, vou confiar e... Porque na maioria das vezes não vai vir do jeito que você faria.
Sim.
E você tem que se acostumar com isso. Se acostumar com... Por quê? Porque se sempre você precisar ser do mesmo jeito que você faria, cara, você nunca vai poder delegar, você nunca vai poder crescer.
Não, exatamente. Então. E essa confiança, ela vem de dentro para fora também, né? Então, confie em você. Você como líder, se você é um líder que tá conseguindo, né, gerir ali o pessoal, trazer uma consciência do que você exatamente precisa. Um belo exemplo é a delegação. Bom, eu vou ali delegar, tá bom. Então, para eu delegar, eu preciso dar um briefing do que eu preciso.
Exatamente.
Então, eu preciso detalhar. Se eu só delego, eu também não tô sendo uma boa líder, né? Então, eu preciso também, porque se eu tô explicando exatamente o que eu quero para aquela pessoa, ela vai entregar muito perto do que eu faria.
Exatamente.
Não como eu faria, mas muito perto, né?
Exato.
Então aí essa frustração, ela muda, essa segurança, ela muda. Então o processo de delegar não é só delegar, como você falou, é explicar, né? É deixar ali mesmo como eu espero que seja o resultado. Qual é o resultado que eu espero? É esse.
E sabe o que eu percebo, Juliana? Muita gente, não sei se você usa ChatGPT ou inteligência artificial hoje em dia.
Meu amigo do dia a dia.
Com a inteligência artificial, eu vejo muita gente usando ela, e eu falo, pô, por que você não faz assim com as pessoas também? O que é, né? A pessoa vai lá e explica pro ChatGPT o que quer, e aí ela vai, e às vezes vem uma resposta ruim, né?
Uhum.
Aí ela vai, pô, por que o ChatGPT não respondeu tão bem? Ela vai ver, ah, então peraí, vai lá estudar engenharia de prompt, aquelas coisas, eu preciso explicar tudo direitinho pra ele, né? Aí ela volta lá pro ChatGPT e fala, você é não sei o quê, precisa fazer isso, isso e isso, o resultado que eu espero é esse, 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 aí vem uma resposta melhor do ChatGPT. Aí ele olha pra aquela resposta e fala, modifica isso daqui, faz mais assim, mais assado. E aí vai, e ele vai fazendo essa interação com o ChatGPT até vir uma resposta certa, né?
Uhum.
para delegar com seres humanos, é do mesmo jeito.
Belo exemplo.
É do mesmo jeito. Você tem que ter a mesma paciência que você tem ali com
o ChatGPT.
Com o ChatGPT.
É isso, né? Mesmo.
É explicar direitinho o que precisa ser feito. Quando retornar, você explicar o porquê que não ficou bom. Uhum. Retorna de. Deixa a outra parte tentar de novo para ela ir aprendendo e vai fazendo essa iteração até. Ficar
perfeito. É o que eu falo, é tudo treinável, né? O próprio chat, ele é treinável, né?
Exatamente.
Então, da mesma forma que a gente treina ele, vamos treinar a equipe também, né? Isso é muito importante. E a gente, como eu te falei, né? A gente tá nesse momento da Eduz, muito nesse lugar, a gente tá falando muito sobre Team Sprint, então a gente tá olhando muito também pra gestão ágil. Então, todo tempo a gente fala com alguém, e aí, como que tá lá? Como que você tá conseguindo? Ah, não, eu tô conseguindo ver meus entregáveis, né? Imagina que a gente falava sobre entregáveis antes, né? Hoje a gente fala muito sobre projetos. Óbvio que é como, né, a gente falou, nem toda empresa ela está no mesmo nível de tem que ter tantos projetos ou tantos, sei lá, processos. Todo mundo tem o seu tempo ali. Mas quando a equipe ela está engajada com o seu líder, tem essa segurança e tem clareza do objetivo, né, de cada papel ou de cada responsabilidade, eu acho que o resultado ali ele já dá uma mudada, né?
Não, com certeza.
Não tem como, né?
E até uma dica, uma outra coisa que eu vejo, principalmente gestores iniciantes, né, cometendo, é que muita gente reclama pra mim, minha equipe não tá engajada, não tá motivada, eles não vestem a camisa, aquele tipo de coisa, né? E tem uma coisa que você precisa, você que tá ouvindo a gente aqui, você precisa entender, cara. Para motivar trabalhadores do conhecimento, que hoje em dia nós somos trabalhadores, a gente não é mais, a natureza do trabalho, a grande massa de trabalho hoje não é trabalho braçal, né? O trabalho braçal está sendo automatizado por robôs, etc.
Total.
A maior massa de trabalho hoje em dia são trabalhadores do conhecimento, são pessoas que trabalham com a cabeça, pensando, né? E para motivar trabalhadores do conhecimento é diferente do jeito que se motivava pessoas no século passado.
Total.
Né? Que motivava ali quem só apertava parafuso, esse tipo de coisa. Trabalhadores do conhecimento, eles se motivam basicamente por três coisas, tá? Que são três coisas que você, como líder, você tem que ter isso em mente. A primeira delas é propósito. As pessoas precisam saber o porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Você, como líder, a tua missão é dar esse propósito. Uhum. Você tem que dizer, por que que a gente tá aqui? Tem um projeto? Surgiu um projeto pra gente fazer. Por que desse projeto? As pessoas precisam saber o porquê, não é só porque sim.
Exato.
Faz porque sim, faz porque eu tô mandando, faz porque o chefe mandou, ou o presidente da empresa mandou. Não, tem um porquê. Ah, esse projeto tem um porquê de existir. Ele resolve um problema, ou ele resolve alguma necessidade da empresa.
Sim.
Então, o teu papel como líder, primeiro deles, é dar esse propósito. É explicar para as pessoas o porquê que elas estão ali. E o propósito de cada um também, que cada membro da equipe tem um propósito dentro daquela equipe. É importante estar claro para essa pessoa, qual a importância dela. Isso é o primeiro aspecto que motiva as pessoas, trabalhadores do conhecimento, eles precisam ter propósito, precisam saber o sentido de estarem ali. Segundo, é autonomia. Cada vez mais as pessoas precisam de autonomia. Ninguém mais aguenta o chefe mandão, sabe? Que diz o que tem que ser feito, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. Eu faria assim, eu quero que você faça do mesmo jeito que eu faria.
Perfeito.
Essa figura, a gente costuma falar que é o gestor tradicional, né? Que é o do comando e controle, que ele faz a gestão na base do chicote.
Então, 1.0, né?
É o gestor 1.0. Esse tipo, essa postura de gestor, isso não é líder, é gestor, né? Essa postura de gestor não funciona hoje em dia. Se você tiver essa postura com a sua equipe, o que você vai ganhar? Você vai ganhar uma alta rotatividade, você não vai conseguir reter talentos, vai ganhar desmotivação, a equipe vai fazer só vai cumprir tabela, só vai fazer quando você manda, só vai fazer quando você estiver presente. Você virou as costas, eles param. Né? E você não quer isso. Uhum. Né? Então, como que você faz para evitar isso? O segundo pilar é dando autonomia para as pessoas. E o que, que é dar autonomia? Você, como líder, você não diz como fazer. Você diz o que precisa ser feito. Você diz a prioridade. Ó, nós precisamos disso, a prioridade é essa, para esse objetivo.
Perfeito.
O como fazer, deixa a equipe. Quanto mais autonomia você dá para a equipe decidir o como, mais motivados eles ficam. Tá? E o terceiro tripé, para você ter uma equipe altamente motivada, vestindo a camisa, querendo fazer e te ajudar, é busca por excelência. Todo mundo quer sentir que está crescendo. Todo mundo quer sentir que está aprendendo. Então você, como líder, você tem que criar esse ambiente para as pessoas sentirem que estão crescendo, que estão evoluindo. Então, se você fizer essas três coisas, você vai ter uma equipe motivada.
E hoje é assim mesmo que funciona, não tem como. A gente fala, né, sobre autonomia. Explica o quê, o porquê, como, cada um define como vai fazer.
Cada um define.
Aqui na Eduz a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala sobre explorar o real potencial de cada colega. E o real potencial, ele não tá exatamente no porquê que ele tá fazendo. Porque o porquê, às vezes, nem o próprio colega sabe, ele tá em busca disso ainda, do porquê que é fazer. Mas o como faz é importante. Porque o como faz, ele dita o engajamento, como faz, ele dita o resultado, né? Porque às vezes a gente fica falando só faça dessa forma. O resultado ele não vai ser bom.
Não vai ser a mesma coisa.
Não vai ser.
Quando você deixa a pessoa pensar, e ela se sente mais importante, ela se sente vista, ela se sente. Ela não é só um número, uma peça de uma engrenagem, né?
Parte.
Ela faz parte. E todo mundo quer sentir isso.
Total. Né? Fazer parte da decisão.
E principalmente as novas gerações. Tá? Eu sou um pouquinho mais antigo. Né? E hoje, inclusive, até uma curiosidade, né? Hoje, pela primeira vez, hoje em dia, pela primeira vez na história, nós temos 4 gerações trabalhando juntas no mercado de trabalho.
Sim.
Que são os baby boomers, né? O pessoal da década de 60, que hoje em dia tem por volta de 60, 70 anos de idade e ainda estão trabalhando.
Aí está.
É, a gente tem a geração X, que é o pessoal que década de 70 até década de 80, hoje aí tem por volta de 50 anos de idade, que pensa diferente dos baby boomers. Nós temos os millennials, que é quem nasceu a partir dos anos 81, 83, até 90 e poucos, que é o pessoal que, quando entrou lá no mercado de trabalho, já existia internet, já, então é um público que já é um pouco mais conectado. E nós temos também a geração Z, que é quem nasceu pós 2012, 2013, e que está entrando no mercado de trabalho hoje. E cada uma dessas 4 gerações tem uma cabeça completamente diferente. E isso, para você que é líder, para você que é gestor de equipe, você tem que entender isso. Porque se você tiver na tua equipe alguém baby boomer e um geração Z, cara, cada um... O baby boomer ele está mais preocupado em estabilidade, ele quer ter paz, ele quer ter equilíbrio com a família. Já o geração Z, que é um, sei lá, quem tem 20, 18 anos hoje em dia, quer velocidade. É a pessoa que nasceu com TikTok. Já existia TikTok, já existia Instagram. Ela não tem paciência, ela vê as coisas tem que durar no máximo 15 segundos.
Total.
Um baby boomer, um geração X, não, ele quer demorar.
Uhum.
Ele é a pessoa que, não, eu quero um vídeo de YouTube de 40 minutos, eu não quero de 30 segundos. E são cabeças diferentes, não tem certo ou errado.
Não.
Mas você como líder, se você tiver esses perfis na sua equipe, você tem que saber lidar cada um de acordo.
Né? Cada um então, jeitinho.
Tem uma complexidade maior hoje em dia, mas dá pra navegar, dá
Sim.
pra fazer.
Hoje aqui na Eduza a gente tem esse cenário e é gostoso, porque a gente navega, né?
Não, e cada um tem seus prós e contras, né? E o bacana é quando você consegue integrar essas gerações, essas pessoas com visões diferentes, com experiências diferentes, e cada um trazer o que tem de melhor.
E aprende um com o outro, né? Isso é muito gostoso. E até falando já nessa, que querendo ou não, é um momento difícil quando você tenta, né, fazer essa integração. Não tem como, quando a gente fala de perfis ou idades diferentes, ele acaba sendo ali um momento difícil, até a hora que você consegue, poxa, tá aqui, ó, todo mundo alinhado, tá indo. Obviamente que a gente sabe que nem 100%, não é 100% dos casos que a gente consegue um alinhamento. Só que eu queria te perguntar como transformar, às vezes, um momento difícil, uma situação difícil, em uma oportunidade de crescimento? Porque a gente sabe que, vou dar o exemplo de novo da pandemia, a gente transformou ali muitas coisas, né, que foram obviamente dores, né, porque é dor do crescimento e o crescimento rápido, e hoje a gente enfrenta as outras dores, mas como transformar algumas dores específicas em crescimento, né, em oportunidade de crescimento?
Ó, duas coisas, tá? Acho que a primeira coisa é a mentalidade da pessoa. Você tem que ter uma mentalidade de crescimento, inclusive, né? É o nome que o pessoal fala, tem a mentalidade fixa e de crescimento. Você precisa ter essa mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade de... Não importa o problema que aconteça, não existe problema, não existe erro, tudo é aprendizado. Né? Então, se eu tô passando por um momento difícil, sempre para e reflete. O que que eu posso aprender com isso?
Perfeito.
E aí, dica de vida, né? Que eu sempre... percebi isso na minha vida e eu vejo que é uma verdade, ou talvez até uma lei universal. Todo problema, todo revés, tudo que vem, que aparentemente é ruim, esconde uma oportunidade de igual ou maior proporção. Né? Então, sempre que você está vivendo alguma coisa ruim, ou está acontecendo alguma coisa ruim, tem ali escondido alguma coisa que pode ser benéfica para você.
Perfeito.
De igual ou maior proporção, tá? Então, e isso é mentalidade, né? É um jeito de enxergar as coisas. Se você enxergar assim, você acaba transformando problemas em oportunidades sempre.
Perfeito.
Né? E aí, dando um passo além disso, que é até uma das coisas que a gente ensina no nosso curso, que é a mentalidade de antifrágil. Não sei se você ouviu falar desse termo.
Não.
Antifrágil. O que que é o antifrágil? É o extremo oposto do frágil. Uhum. Então, frágil, essa xícara é frágil, por exemplo. Ela não quer que eu fique mexendo nela. Ela quer, se ela tivesse uma consciência, ela queria ficar quietinha aqui, né? Porque se ela cair no chão, ela quebra. Ela é fácil de quebrar. Né? Quanto mais fina ela fosse, mais frágil ela seria. Uhum. Então, uma coisa frágil é uma coisa que se rompe com o estresse, se rompe com o problema. É uma coisa que quebra, se danifica com qualquer impacto. Uhum. Né? um profissional frágil, uma equipe frágil, uma empresa frágil, é o mesmo princípio. Ela não pode, nada pode mudar. Se alguma coisa mudar, se tiver uma mudança no mercado, uma mudança em qualquer lugar, ela quebra.
Alguma coisa quebra.
E que é o antifrágil? Seria o extremo oposto disso. São coisas que se beneficiam do caos, que se beneficiam do impacto, ou se beneficiam disso. Aí você fala, pô, isso é bom, né? Como é que eu faço paciente? Um exemplo de coisa antifrágil, os nossos músculos, do nosso corpo.
Sim.
Como que faz para o músculo crescer? Você tem que ir na academia, fazer exercício, e quando você está levantando peso, o que você está fazendo internamente no músculo? Está rompendo as fibras, e quando elas cicatrizam de novo, é que ele cresce.
Uhum.
Né? Isso é um sistema antifrágil. Ou seja, eu estou aplicando um estresse, algo que teoricamente, naquele momento ali, é dolorido, parece que está ruim,
uhum.
mas aquilo vai reconstruir e vai voltar mais forte.
Perfeito.
Então, o conceito de antifrágil é sempre voltar mais forte depois de um impacto, depois de um revés. Tá? É como é que a gente faz isso na empresa, né? Como que transforma a nossa empresa numa empresa antifrágil ou nossa liderança numa liderança antifrágil. É a gente dando espaço para esses fatores estressores, uhum. né? Para ter um pouco dessa... É como se fosse antecipar problemas.
Tá.
Né? A gente dar espaço para coisas que a gente sabe que tem uma alta probabilidade de falha, mas uma falha controlada, que não vai colocar tudo em ruína.
Uhum.
E ao ter essas pequenas falhas, a gente corrigindo elas, a gente vai crescendo em cima dessas falhas, ao mesmo tempo que a gente preserva o que a gente faz.
Sim.
Ficou bem teórico, né? Mas só para você entender, seria como... Imagina que você tem, sei lá, todas as iniciativas da sua empresa, uhum. você vai fazer 90% delas do jeito que você sempre fez, do jeito que você tá acostumado, do jeito que você sabe que dá certo. 10% delas você vai inovar. Você vai fazer de um jeito que, cara, provavelmente vai dar errado. A maioria das vezes vai dar errado. Você vai testar as ideias mais malucas. Mas nunca teste as ideias malucas em tudo. Só em 10%, no máximo
Perfeito.
20%. Se uma ideia maluca der certo, talvez compensa todo o resto, tá? Mas a maioria vai dar errado.
Tem que pensar no ambiente controlado, né?
É um ambiente controlado. Então você criar... E isso, essa é a mentalidade antifrágil que a gente uhum. fala, tá? Então você tá o tempo todo, nem no nosso caso, a gente tem 10 produtos. 9 produtos a gente não vai mexer. A gente vai continuar
Perfeito.
Vendo o que a gente vende, deixa eles quietinhos ali. Um deles a gente vai testar uma campanha diferente, vai testar um modelo diferente, vamos mudar a abordagem, vamos tentar outro avatar, porque se não der certo, tá tudo bem. É só errei em 10%.
Perfeito.
Mas se eu acertar alguma coisa aqui, pode ser que ela passe tudo o resto que
isso
eu já faço.
Isso é super certo. Né? A questão
isso
não é ter medo, né?
Acho que e aí é. Você acaba não tendo medo, porque isso. Tá controlado, o risco tá controlado. Né?
É.
Então, é isso que eu...
Perfeito,
são as dicas que
perfeito.
Eu dou.
E o que é legal a gente entender, porque assim, poxa, realmente, a gente tem medo do problema. Você até deu um exemplo agora, vocês estavam né, na empresa, quando vocês estavam na consultoria ainda, né? Vocês estavam atuando como tropa de elite ali.
Uhum.
Vocês só estavam atuando em projetos que deram errado.
Exatamente.
Ali eu acho que você foi criando também uma casca, vamos dizer assim, né?
Entendi muito o que dá errado.
O que dá errado e o quanto você viu de oportunidade no que deu errado,
uhum.
né? Eu acho que nesse lugar aí, a gente tá falando de, poxa, quantas coisas, quantas empresas... Eduze qualquer outra empresa. Quanta coisa já não deu errado para transformar no que está hoje, né?
Com
Quanta coisa foi importante, né? A pandemia, algo que deu errado, mas que muita gente transformou em
virou oportunidade para muita gente.
Virou oportunidade para muita gente. Então, acho que o ponto é legal, como você falou mesmo, testar no ambiente controlável. Acho que isso é importante e não ter medo.
E não ter medo. E se acontecer, cara, aí é a mentalidade. Entender que, peraí, todo problema... Se eu tô vivendo isso é porque tem alguma coisa escondida aqui, tem alguma oportunidade, tem alguma lição que se eu entender qual é, eu vou voltar mais forte, eu vou voltar melhor.
Perfeito. E você acha que a cultura da empresa também influencia nisso? A cultura
Sim,
em si?
Com certeza.
Que é importante,
e a cultura, ela acaba sendo disseminada né, em todos, e se o líder principal não tiver essa visão, esquece. Vai todo mundo seguir o que... Cultura, eu brinco, é igual criar filhos, né? Os seus filhos, eles meio que imitam o que... Não importa o que você fale, não importa se você colocar as regras da casa são essa e coloca lá na parede as regras da casa.
Perfeito.
E você fala todos os dias aquelas regras da casa. Mas se você, como líder, não viver aquilo no seu dia a dia, não for o seu comportamento, ninguém vai fazer.
Perfeito.
Ninguém vai fazer.
Você que tá em casa, tá começando. A gente tem um público muito grande que tá começando aqui no digital. Já saiba que começou a dar errado, você é o primeiro exemplo da empresa. Alguma coisa em você precisa ser ajustada, certo?
A maioria das vezes. Normalmente o problema tá em você, tá no líder. Né? Tá, normalmente o problema de cultura normalmente é reflexo de algum comportamento seu, que às vezes é até ponto cego da pessoa, ela nem sabe o que ela faz.
Uhum.
Mas normalmente é, e aí você tem que fazer um trabalho de autorreflexão aí, procurar entender o que eu tô fazendo aqui, que eu tô gerando essa cultura.
Perfeito.
Né? Porque normalmente a cultura é reflexo do líder.
Perfeito, perfeito. E para essa galera que está começando, tem alguma, umas três dicas? Ah, não dá muita dica, porque quem está começando e você fala, putz, se eu tivesse lá no começo e alguém tivesse me falado essas três coisinhas, poxa,
deixa eu ver, três
mudaria
coisas.
O jogo aí. Não precisa ser três, mas o que você achar que é importante aí para a galera?
Olha, o que eu acho que é, talvez onde eu até mais demorei, e eu vejo muita gente demorando também no digital para engrenar, é óbvio, né? Muita gente fala, mas é aquele óbvio que, sabe, e o pessoal não faz direito.
Uhum.
É entender o seu avatar. Eu acho que esse é o principal, tá? Eu tive facilidade, porque aquilo que eu comentei, eu sou o avatar transformado.
Uhum.
Mas eu não tinha essa clareza quando eu comecei a empresa. Pra mim, eu tava, cara, tentando criar produto pra um, pra outro. Eu achava que eram várias pessoas. Eu não tinha clareza de quem era o avatar que compraria um produto meu. Eu, uhum, eu demorei anos pra entender que era eu mesmo. Era só eu olhar pra eu de 10 anos antes, 15 anos antes, entender como eu pensava. Quais eram as dores que eu tinha. E aí eu comecei a entender, peraí, então eu tenho que vender pra essas pessoas que vivem igual eu vendia na prática que eu tava fazendo. E aí começou a dar certo, né? Quando eu comecei a vender, quando eu comecei a entender muito bem a cabeça do avatar, a cabeça da minha persona, ou cliente, tem vários nomes para isso, né?
Perfeito.
Mas a cabeça do público que compra de você.
Uhum.
Né? E aí eu fiquei obcecado por isso. Eu faço muita pesquisa, entrevisto pessoas do público,
legal,
entrevisto os meus alunos, né? Então, quanto mais eu converso, quanto mais eu tô em contato com eles, mais eu entendo a cabeça deles, mais fácil se torna eu ajudá-los a resolver seus problemas, né? Porque um produto digital, um curso, um serviço, nada mais é do que você ajudando as pessoas, resolvendo o problema de alguém.
Uhum.
E se você não entender o problema dessa pessoa, não só entender o problema, mas entender o que esse problema causa na vida dela, né? O que realmente incomoda ela ao ter esse problema. E quais são as necessidades ou sonhos que essa pessoa tem depois que ela resolveu, ou talvez resolver o problema seja um sonho, ou talvez ela tenha um sonho que esse problema impede ela de alcançar esse sonho. Você entender isso, quanto mais você entender isso, mais você consegue crescer, fazer produtos melhores, expandir. O resto, técnica, se é lançamento, se é meteórico, se é webinar, nada disso.
Perfeito.
Qualquer uma funciona, tá? Qualquer uma funciona desde que você entenda muito bem o seu avatar, entenda muito bem os problemas dele, entenda muito bem as dores dele e saiba criar uma solução para resolver isso. A tua
Perfeito.
Missão, cara, é isso. Pense, você é um resolvedor de problemas, você é pago para resolver problemas. Então entenda muito bem quais são os problemas que você resolve, crie soluções para resolver e depois o resto é só técnica.
Perfeito. E é o que a gente fala, né? O cliente no centro. É uma frase, é um arroz com feijão aí há muitos anos, né? Mas é o
Exatamente.
cliente no centro. Você entender exatamente a dor e trabalhar para eles, né?
Trabalhar
Como
para
você
eles.
falou agora,
É isso aí.
muito importante. Bom, a gente está chegando ao fim aqui. Estamos quase terminando o nosso papo. É muita coisa, a gente queria saber mais, né? Mas é só para falar para você que está em casa e tem alguém. Porque aqui a gente falou muito com o avatar do infoprodutor também que está começando. Mas, né, a Mindmaster, ela fala muito com quem já tá aí trabalhando, né, como CLT mesmo, né, e quer crescer, né, quer crescer dentro do seu papel, dentro da sua empresa. Vou deixar o Instagram deles aqui, vai estar na descrição do vídeo, e vocês vão poder seguir eles. Também encaminhe esse vídeo aí para quem você sabe que tá tentando crescer e não tá conseguindo, tem muita dica boa no Instagram deles, tá bom?
Legal.
Também já vou deixar a dica aqui para que todo mundo ative o sininho. A galera não tá ativando o sininho, tem que ativar, gente, porque tem muita coisa boa, principalmente nesse nosso novo canal. A gente acabou de mudar o canal, então a gente tem um canal específico só da Eduscast, que vem com muita estratégia, muita história, muita coisa boa para você que está em casa, tá bom? Bom, a gente está chegando ao final. Tem algum recado aí que você falou, não falei, mas eu quero falar para essa galera?
Não, acho que deu para falar tudo aqui.
Jogou tudo aí
Foi tudo bem.
para a galera. Então, eu queria agradecer a sua participação, foi muito importante ter essa conversa com você. Quero ter outras conversas, não só para Eduscast, mas também para a vida, né? Porque aqui na
Legal.
Eduz a gente precisa desse conhecimento. Queria agradecer demais. O Denis, ele não pôde estar aqui, tá, né, trabalhando pra caramba hoje, mas também queria mandar um beijo para ele e também falar que eu admiro a história de vocês.
Legal,
Muito
obrigado, viu?
obrigada.
E eu agradeço a Eduz pela oportunidade aí. Obrigado a
Obrigadão.
vocês.
Valeu, gente. Até a próxima.